proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Vamos a uma leitura bíblica.
Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e eles vão buscar a Jesus e lhes dizem: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse: podem porventura jejuar os filhos das bodas enquanto está com eles o esposo? Todo o tempo que tem consigo ao esposo não podem jejuar, mas lá virão os dias em que lhe será tirado o esposo, e então naqueles dias eles jejuarão. Ninguém cose um remendo de pano novo num vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo leva a parte do velho e fica maior a ruptura. E ninguém lança vinho novo em odres velhos. De outra sorte, fará o vinho arrebentar os odres, e entornar-se-á o vinho, e perder-se-ão os odres. Mas o vinho novo deve-se lançar em odres novos.
A leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 847. Aos 11 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, a segunda secretária Giovanna Terezinha Colione Zaro e os vereadores Luciano Ricardo Sandrin, Claudir Antônio Ludwig, Mário César Ayala, Juscelaine Poerch e Ademar Borchardt. O presidente deu início à sessão cumprimentando a todos. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 4 de janeiro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi lido o caput do projeto que deu entrada na Câmara, PL 2451, revoga a Lei Municipal 2306, de 30 de agosto de 2019, e dá outras providências. Foram lidas também as indicações: indicação 01 do vereador Claudir, contratação de um produtor cultural; indicação 02 do vereador Pedro Gilson, levantamento de todas as áreas destinadas a serviços públicos; indicação 03 do vereador Pedro Gilson, alteração de lei do parcelamento de dívida ativa; indicação 04 da vereadora Giovanna, ampliação da rota de coleta de lixo; indicação 05, também da vereadora Giovanna, colocação de lixeiras. Nas considerações finais, Claudir defende sua indicação, dizendo que sua intenção é melhorar a questão de recursos das entidades culturais. É sabido que recursos estão disponíveis, mas para consegui-los é preciso fazer projetos. Os resultados são a longo prazo, mas valem a pena. É preciso contratar um produtor qualificado com uma parceria legal, onde no próprio projeto são inclusas as despesas. Destaca a importância dos grupos culturais, lembra que ele mesmo já fez parte do CTG e seu par na época era a colega Juscelaine. Destaca também a parte esportiva no município e a necessidade de buscar recursos para aprimorar as áreas. Comenta sobre as faixas de elevação feitas na BR-470 no perímetro urbano. Sugere que sejam feitas outras, pois ficaram muito boas e atendem à necessidade. Destaca a sinalização e a pintura da faixa de rodagem. Ademar Galger agradece as melhorias feitas pela Secretaria de Obras na estrada de linha General Neto e que continuem a realizar o trabalho desta maneira. Pedro Gilson fala de suas indicações, dizendo que há muitas academias ao ar livre no município. Tanto as academias ao ar livre como as pracinhas de recreação infantil precisam de um espaço público para serem instaladas. Diversos bairros e também comunidades não têm essas áreas públicas definidas, por isso solicitou esse levantamento. Saber onde ficam permite a busca de recursos a serem aplicados nesses locais. Quanto à sua outra indicação, comenta que a lei atual permite o parcelamento de um determinado número de parcelas com valor mínimo de 5 RM. Sua sugestão é que seja alterado para 3 URM, permitindo assim que as parcelas fiquem de valor menor, possibilitando que mais pessoas possam quitar seus débitos com a municipalidade. Solicita que seja encaminhado um ofício à Secretaria do Meio Ambiente solicitando roteiro de coleta de lixo identificando quais as ruas e quais as localidades que recebem o serviço. Solicita o roteiro a fim de fiscalizar se o serviço está sendo realizado de forma correta e também como forma de divulgação das datas de coletas. Faz um pedido para toda a comunidade para que observem os dias de coleta de lixo e que coloquem o lixo para a rua somente no dia anterior ao da coleta. Isso evita muitos problemas e muita poluição nas comunidades e na cidade também. Solicita à Secretaria do Meio Ambiente informação de como serão os trabalhos em combate ao mosquito borrachudo. Comenta que existem diversos locais com muitos mosquitos e também borrachudos. Lembra que ainda no ano passado apresentou aos colegas um vídeo feito por um munícipe que mostrava a quantidade de mosquitos. Pedro Gilson falou também que nos próximos dias estará conversando com o prefeito referente à cogestão regional, que se refere às medidas que estão sendo tomadas pelos municípios em combate à pandemia, por região. Barão faz parte da região 8 de Canoas e acredita que algumas coisas precisam ser revistas. Diz que algumas atividades estão voltando, outras tantas não. Os regramentos são aplicados a todos, tanto para as cidades pequenas como para as maiores, que concentram o maior número de casos. Destaca que as atividades esportivas não podem ser retomadas, assim como as escolas. Em contraponto, bares e lancherias, mesmo tendo que fechar às 22 horas da noite, permanecem abertos. O futebol, por exemplo, não configuraria aglomeração, uma vez que fosse permitido a realização de partidas sem público. Diz que vai conversar com o prefeito para que leve essas questões para os municípios da região, pois está na hora de voltar aos poucos com as atividades. Pedro Gilson fala ainda sobre a luta do Concepro para conseguir construir um prédio para a segurança pública, o qual comportaria a Brigada Militar e a Polícia Civil. Diz que é parceiro na busca de recursos para a referida construção e destaca a importância que esses órgãos têm para o município. Bernardino salienta a questão da estiagem e comenta sobre algumas orientações dadas pela Corsan para a economia de água. Ressaltou a importância de economizar água a fim de evitar o racionamento. Parabeniza a administração por utilizar apenas um endereço eletrônico e juntar ali todas as informações de todas as secretarias, facilitando assim para os munícipes que procuram pelas informações da Prefeitura. Solicita por ofício que sejam divulgadas no site da Prefeitura as portarias e os decretos do Executivo, a fim de dar total transparência aos atos públicos. Bernardino também destaca a pintura da BR-470, dizendo que ficou com outro visual o centro da cidade. Diz ser solidário à indicação do recolhimento de lixo, pois também testemunhou a questão naquele espaço. Destaca especialmente o Clube Copacabana, que está comemorando seus 50 anos de história. Diz que o clube se trata da junção do sagrado com canoinhas. Com apenas 7 anos de existência, se tornou campeão de Carlos Barbosa, tendo como técnico Jandir Kiefer. Em 1989, se consagrou o primeiro campeão municipal de Barão, com o técnico Laurindo Rentes e o presidente Jandir Kiefer. Solicita que seja encaminhado um ofício parabenizando o clube pelo aniversário e por sua história. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 11 de janeiro de 2021. Assim sendo, lavra esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, gostaria que você acrescentasse na ata, quando eu endosso o recolhimento de lixo, no pedido da vereadora Giovana, que não está citado aí, fica muito aberto, eu endosso o pedido da vereadora, tá ok? Obrigado, presidente.
Mais alguém? A ata está em votação. Luciano, como vota?
Sim.
Giovana?
Sim.
Bernardino?
Aprovo.
Ademar?
Sim. Aprovo.
Mário?
Aprovo.
Juscelaine?
Aprovo.
Bernardo Borcher?
Aprovo.
Claudir?
Sim.
Aprovo. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao ofício da PAI.
Senhor presidente Pedro Gilson, Em resposta ao ofício 197, de 1º de janeiro, opa, de dezembro de 2020, solicita a cedência da sala junto à Câmara de Vereadores. Nesta sala, hoje atendemos o grupo de artesanato. Esta entidade, através de sua diretoria executiva, compreende a necessidade de adequação que o legislativo necessita para melhor resguardar os processos legislativos. Considerando o solicitado, a diretoria executiva, reunida em 11 de janeiro de 2021, decidiu atender a solicitação, isto é, ceder-lhes a sala. Porém, esta concessão acontecerá com a seguinte ressalva. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão necessita de 30 dias para concluir a obra e realocar o material que se encontra na sala de artesanato. Também reforça-se, como pedido, a necessidade de fechar o acesso ao prédio da PAI, este localizado ao norte, visto que o acesso principal da PAI se dará pelo lado sul do prédio, zelando pela segurança dos usuários, sendo que havia para o momento, e sejamos votos de estima e apreço.
Ok, agradecemos a PAI. Vamos à leitura do caput do projeto de lei 2452 e o caput resolução 01.
Altera o caput do artigo 1º da lei 2217, de 22 de março de 2018, e o anexo 1. Estabelece, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, procedimentos preventivos para o seu funcionamento relacionados ao Covid-19 e conforme as maneiras que o município estiver classificado.
Ok, vamos para a comissão então. Vamos às indicações. Começamos hoje com o Luciano.
As indicações, não?
Por gentileza, presidente.
Nós temos as indicações. Então, o quê? As considerações depois começam com o Luciano. As indicações do momento.
Tá bom. Indicação do vereador Pedro Gilson. Denominação de logradouro público. O vereador sugere que seja denominada a rua que tem início na Buarque de Macedo e segue até a residência do munícipe Adriano Cipo como Rua Geraldo José da Iprá. A denominação de rua se faz necessária a fim de facilitar a vida dos moradores da rua, que além de não conseguirem uma comprovação de sua residência, não recebem correspondências. A sugestão do nome vem de encontro à importância que seu Geraldo teve para a comunidade baronense, trabalhando por muitos anos como marceneiro e atuando durante décadas como juiz de paz. Indicação também do vereador Pedro Gilson Ian, parceria com profissionais de arquitetura. O vereador sugere que a administração faça uma parceria com os profissionais da área de arquitetura do município a fim de desenvolver um projeto para o espaço público de frente à Câmara. É sabido que a parte do prédio de frente à Câmara, que é de propriedade do município, está sem utilização. Nosso município dispõe de competentes profissionais na área da arquitetura, alguns formados, que usufruíram do auxílio universitário, outros tantos que ainda estão estudando e se utilizando desse benefício. A sugestão é que seja feita uma parceria com esses profissionais formados, ou não, a fim de tornar o referido prédio em um espaço de lazer e cultura. Quem sabe, até com a colocação de banheiros públicos. O espaço poderia ser utilizado para as mais variadas atividades esportivas e culturais, e daria uma nova imagem para a nossa Praça dos Símbolos. Indicação também do vereador Pedro Gilson. Alteração da lei das cisternas. O vereador sugere que seja alterada a lei municipal que concede auxílio na colocação de cisternas, acrescentando um auxílio para a construção de proteção das fontes e vertentes de água. A justificativa. Tão importante quanto captar a água da chuva, a preservação das fontes e vertentes se torna indispensável para que se mantenham em funcionamento. As fontes e vertentes precisam ser preservadas. Para isso, é preciso construir uma proteção em torno delas, permitindo eficácia em sua utilização. A sugestão é alterar a lei das cisternas, acrescentando o referido auxílio. Indicação do vereador Mário César Ayala. A recolocação de quebra-mola. O vereador sugere que seja refeito o quebra-molas da rua Professora Maria de Silva, nas proximidades da residência de Antônio Busato. Justificativa do vereador. O quebra-molas instalado no local que foi citado, com o passar do tempo, achatou, sendo que está praticamente na altura da estrada. A referida rua é bastante movimentada, pois dá acesso ao bairro Liberdade e também a algumas comunidades do interior. No trecho em que o quebra-molas estava instalado, em especial, há um considerável número de moradores e, consequentemente, um expressivo número de pedestres que transitam pela rua. O quebra-molas precisa ser recolocado a fim de oferecer mais segurança aos pedestres, pois acaba por reduzir a velocidade dos carros que transitam pelo local. Outra indicação do vereador Mário César Ayala. Manutenção do Barranco Sul, no bairro Bela Vista. O vereador sugere que a municipalidade faça a manutenção com limpeza roçada e embelezamento do barranco do acesso sul do bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista é formado por inúmeras famílias que acabaram por adotar o barranco que dá acesso à sua rua principal, pela falta de interesse do poder público no local. O barranco do acesso sul está cuidado pelos moradores, está sendo cuidado, mas cabe ao município manter limpo e embelezar o local, assim melhorando a visibilidade e a aparência do bairro. Então, outra indicação do vereador Mário César Ayala, colocação de lixeiras. O vereador sugere que sejam colocadas lixeiras no bairro Bela Vista. Justificativa. As lixeiras que estão sendo utilizadas pelos moradores estão em péssimas condições. Muitas estão podres e perdem a sua utilidade, uma vez que não suportam nem ao menos o peso das sacolas depositadas. A sugestão é que sejam colocadas novas lixeiras a fim de facilitar a coleta do lixo e ainda evitar a poluição provocada pelos cachorros que rasgam as sacolas. Indicação também do vereador Mário César Ayala, contratação de veterinário. O vereador sugere que a administração realize a contratação de um veterinário para animais de grande porte. Barão é um município que tem na agricultura e na pecuária grande parte de sua arrecadação. Oferecer o serviço de um veterinário para animais de grande porte se faz necessário para atender a demanda desse setor, que muito contribui para o crescimento do município, além de se tratar de uma reivindicação dos próprios produtores. Indicação do vereador Luciano Ricardo Sandrin. Inclusão de associados na CICBL na troca do bônus. O vereador sugere que seja incluída a possibilidade de troca do valor do bônus recebido pelos produtores do município anualmente nos comércios associados à CICBL. A justificativa do vereador Luciano. O bônus concedido através do talão de produtor se refere a um incentivo para que os produtores tirem notas e assim fomentar o orçamento do município. Abrindo a possibilidade de troca deste valor de bônus nos comércios associados à CICBL, a municipalidade estaria valorizando a entidade, além de garantir o crescimento da economia com a emissão de nota fiscal. Estaria oferecendo mais uma opção de consumo ao produtor. Indicação do vereador Bernardino Escotar. Melhorias na ponte de Arroio Canoas. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias com ampliação e sinalização da ponte da comunidade de Arroio Canoas. As melhorias a serem realizadas seriam na ponte sobre o arroio que cruza a estrada de ligação Arroio Canoas Campestre. A ponte em questão necessita de melhorias urgentes, haja visto que foi construída na década de 60 e de lá até hoje permanece a mesma, apresentando os iminentes perigos para quem trafega pelo local. Além de ser muito estreita, permitindo a passagem de um único veículo de cada vez, não há quaisquer proteções laterais. O vereador atenta para o fato de que o local tem apresentado cada vez mais como rota de ciclistas e de caminhantes, e é preciso oferecer segurança às pessoas que passam por esse local, que é a ponte. Outra indicação do vereador Bernardino, divulgação de decretos e portarias. O vereador sugere que sejam divulgados no site do município de Barão os decretos e as portarias emitidas pelo Poder Executivo Municipal. A divulgação de todos os atos do Executivo torna o governo transparente e muitos munícipes se utilizam do portal eletrônico da Prefeitura para acompanhar os atos do Poder Executivo. Indicação do vereador Bernardino. Revitalização do espaço público junto ao ginásio poliesportivo. O vereador sugere que seja revitalizado o espaço público junto ao ginásio poliesportivo e sede do Força e Luz, fornecendo uma infraestrutura básica com opções de esporte e lazer para ser utilizados pelos munícipes. A justificativa do vereador é, para que seja revitalizado o espaço público junto ao ginásio e a sede do Força e Luz, com limpeza, colocação de brinquedos, academia ao ar livre, churrasqueiras, pontos de luz e água, enfim, que seja fornecida uma infraestrutura básica com opções de esporte e lazer para que o referido espaço possa ser utilizado pelos munícipes. A utilização daquela área como espaço alternativo vem de encontro entre as pessoas e o lazer para jovens, adultos e crianças seria uma excelente opção de entretenimento aos munícipes. O espaço que está ocioso fica no centro da cidade e numa localização privilegiada pela tranquilidade e segurança que pode oferecer às famílias que o frequentarem. Melhorias da calçada da rua Buarque de Macedo. O vereador Bernardino sugere que sejam realizadas melhorias na calçada da Buarque de Macedo, com início na J.A. Raimundo Arpan até ao acesso ao campo do Força e Luz. A referida calçada precisa de melhorias, com limpeza roçada e pintura dos meios fios, a fim de dar melhores condições de utilização aos pedestres que transitam pelo local. Colocação de quebra-molas. Indicação da vereadora Juscelaine Coer. A vereadora sugere a instalação de um quebra-molas na rua Buarque de Macedo, de frente às empresas Veste Bela e Bolsas Palfer. Por ser uma rua paralela à BR-470, muitos motoristas optam pela passagem pela via, a fim de desviar caminhões ou outros veículos mais lentos. Ao fazerem isso, muitos passam pela rua em alta velocidade, ocasionando insegurança ao expressivo número de moradores que residem em toda a extensão da via. A colocação de um quebra-molas viria para controlar melhor o tráfego e assim garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores. Era isso, presidente.
Ok. Serão encaminhadas ao Executivo. Agora sim, Luciano, vamos às considerações finais.
Boa noite aos colegas, ao presidente. Só queria fazer uma correção ali na inclusão de associados da ACI-CDL, e não na ACI-CDL, na indicação aí. Gostaria de comentar um pouco sobre a minha indicação. Eu acho ela uma indicação válida porque hoje a gente está monopolizando em dois ou três pontos, né, a troca do bolo de talão no produtor. Com a ampliação desses locais, né, a gente está incentivando o comércio em geral do nosso município, tanto aqui na cidade como no interior, né, garantindo a valorização da ACI-CDL também, né, seria um ponto fundamental, né, gerando mais emissão de nota fiscal, com isso contribuindo para o retorno, né, do ICMS ao município. É uma questão que a gente vem conversando na CICDL, né, sobre isso, né, e a gente trouxe, no caso, eu trouxe como indicação, né, para ver se teria essa possibilidade de valorizar o nosso comércio, que com essa pandemia sofreu um pouco e está sofrendo. Falando em CICDL, a gente teve o sorteio da campanha 2020, foi dia 30 de dezembro. E eu queria deixar aqui meus parabéns a quem participou da campanha, dar uma saudação aos ganhadores, né, que tiveram a sorte, tiveram o prazer de comprar no nosso município, né. O seu Ronier Luiz Flet, de São Pedro da Serra, que foi o primeiro sorteado, né? Ganhou o primeiro prêmio. Vanessa Kefer Schneider, Imelda Patzla, Márcia Bondan, Cláudia Cru, Ayrton Patzla e Raquel Ribeiro. Eu agradeço a essas pessoas pela ajuda e peço, continue comprando em Barão, continue pedindo nota. nosso município tem a crescer com isso. Obrigado, presidente.
Claudio.
Boa noite a todos, em especial aos colegas, secretária, assessoria jurídica, nosso ilustre soldado que se encontra aqui, presidente, e assessoria jurídica. E quero dizer que nessa sessão não fiz nenhuma indicação, mas como colega também, o Bernardino endossou o da Giovana, endosso grande parte das indicações. E quero dizer que eu estive em visita a algumas secretarias como líder do governo para conhecer o início dos trabalhos do governo. E a gente, assim, teve conhecimento de várias questões. A gente conversou com o secretário de Obras e Agricultura, que no momento é um só, para redução de gastos. Me colocou várias questões, entre elas... O secretário mencionou que muitas máquinas estavam assim, em precárias condições, então assim, já tem que ser feito um levantamento. Radiadores que há muitos anos não foi feito manutenção, que só era, né, o motor aquece numa máquina. Então assim, muitos problemas crônicos que eram só resolvidos, não era feita a preventiva, na qual a gente pedia por ofício planilhas de manutenção, como é que estava a manutenção e não vinha retorno. Então, hoje os problemas são assim, bastante crônicos, em máquinas ainda semi-novas, na qual já estão com muitos problemas. Né? Então, se é feita a preventiva, com manutenção, de acordo, não chega num ponto desses, isso é muito ruim, né? Dinheiro que até vai fora. Conversei com o secretário da administração, também me colocou vários pontos, e aí eu questionei sobre, inclusive, o prédio da prefeitura, que até o ex-prefeito esqueceu de mencionar nas obras que ele realizou. Né? Então, por exemplo, não foi previsto projeto hidráulico nem elétrico. Né? Então, é uma pena. Agora tem que se quebrar uma parede. Né? Então, assim, ó, é um monstro bem grande, ainda assim a gente quer pegar e terminar isso de um dia para o outro. Então, por falta de fiscalização, de planejamento, de projetar as coisas como tem que ser, como a gente faz na vida pessoal, foram assim, coisas que eu não consigo admitir isso, né? Não prever, de colocar um concreto e depois tem que se furar, pagar a mão de obra, perfurar para depois projetar. Então, assim, eu acho que até interessante que a gente possa um dia fazer uma visita para olhar essa obra aí, que até a Giovana até presenciou, que a gente estava olhando, eu e Henrique, mas são inúmeros os problemas existentes nessa obra. É uma pena, né? Porque uma obra teria que ser de fato bem feita. Não sei se a engenharia não fiscalizou ou ficou. Em relação à ponte de Canoas, eu passei também esses dias vindo de Costas Antas, eu me assustei. Eu quero dizer a indicação do colega Bernardino. Lógico, ideias a gente tem, eu entrei com quase 200 ideias no último mandato. Pouco e nada foi solucionado. Isso é uma questão orçamentária. A gente precisa brigar, isso que eu quero ser parceiro, colega Bernardino. Para a gente brigar, para ter um projeto e colocar no orçamento...
Parte, vereador. Indiretamente, você também é um dos representantes mais votados daquelas comunidades. Então, fico contente que você seja um aliado na luta pela efetivação dessa obra. Obrigado, viu, vereador Claudio?
Porque eu quero, assim, ó, que briga... Isso é um problema crônico, que eu sempre bato nessa questão. A gente precisa resolver os problemas crônicos. Porque se alguém mora lá naquela ponta, o município vai ter problemas com isso. Então, a gente precisa... fazer o projeto, bom, a obra custa tanto, orçar, ter orçamentos, aí nós precisamos brigar para colocar no orçamento. Bom, custa 100 mil, ela precisa ter tantos metros de largura, porque o fluxo na comunidade precisa ter, por causa dos caminhões de frango, caminhão de ração, disso e daquilo. Hoje tem bitrem, que não existia isso, né? Então a gente precisa projetar isso para resolver o problema para sempre. Então eu sou parceiro nessa questão. Nós temos que pegar, fazer o levantamento, colocar no orçamento para o próximo ano e acontecer a obra. E isso eu sou parceiro, colega. Isso que a gente precisa fazer. Então, da minha parte, eu posso dizer que é que nem a questão da própria brigada, que a gente tem um problema aí, mas a gente tem que chegar ao ponto de dizer, não, agora nós vamos resolver o prédio da questão da brigada. Então, da minha parte, eu sempre estou à disposição, eu acho que nós temos que somar o governo, eu sou parceiro, a gente precisa ser crítico, construtivo para apontar os problemas e também achar o caminho para ajudar a resolver os problemas junto à administração. Então, eu pego, agora sempre tenho como meta, sextas à tarde, ir visitar as administração, os órgãos, para alinhar problemas, para brigar, para a gente saber do que pode ser melhorado, e isso vai ser meu trabalho. Então, a gente precisa resolver muitos problemas crônicos, que estão, senão, como às vezes eu digo, a gente ficou velho e os problemas ainda estão os mesmos. Da minha parte seria isso aí, muito obrigado. E quero agradecer aos ouvintes também que estão nos escutando e que nós estamos nessa função para realmente chegar a resolver as questões, pelo menos a médio e longo prazo. Né? Obrigado, presidente.
Adelar?
Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui.
Está ligado?
Eu gostaria também de dizer que nós temos um problema lá na residência do Hilário Heinzmann, um problema de bueiro. Tem um pequeno problema, mas cada vez que chove, se vem uma água bem forte, que nem ontem, anteontem, entope lá. E ele não sei se dá para resolver aquele problema, junto com o presidente deve saber. E a manutenção está no final do calçamento da comunidade São Luís até na divisa de Bom Princípio. É bem crítico aquele trecho lá. Se podemos resolver aquilo, seria bem grato. Obrigado.
Jocelyn.
Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de prestar as minhas condolências pelo falecimento da senhora Maria Chassot, da linha Francesa Alta, principalmente ao meu colega de trabalho, Rudinei, que é o filho dela. Sobre a minha indicação, eu acho que é de grande importância, sim, naquela rua, a colocação do quebra-molas. Já havia um lá muitos anos atrás, foi retirado, mas agora eu acho que é muito importante que ele seja recolocado, principalmente pela segurança de todos os moradores lá. E falando sobre a questão do embelezamento da cidade, eu acho que seria bastante, de muita importância que a secretaria responsável solicitasse aos proprietários de terrenos que não tem nenhum tipo de construção em cima, que os mantessem limpos, tá? E principalmente no que se refere ao terreno situado entre a empresa Celular, materiais de construção, e a residência, os terrenos do senhor Volmir de Vargas. Lá o terreno está bem sujo mesmo, e os moradores da rua solicitaram então que fosse feito esse pedido através da prefeitura para esse proprietário do terreno. Seria isso, uma boa noite a todos.
Mari.
Boa noite a todos, os colegas, ao outro colega da Briana Castro que está aí presente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa gloriosa curva que veio no fim de semana e abraçou nossos valorosos, né, agricultores aí que estão mais tranquilos agora e tomara que vá, né, lá que foi ótimo. Quanto à colocação da ficheira no bairro da Vista, fazem 4 anos, eu acho que foi boa e a contenta lá. Estragou e seria bom arrumar um ou trocar por 9, bem tranquilo. Contratação do veterinário, o povo mesmo, os criadores aí, né, tem vaca de leite, tem vaca, pediram que, acho que tem uma mulher que vem fazer uma assistência, ela é inspetora da. Tem alguém sobre esse sentido que vem fazer a medicação aí, às vezes?
Tem as empresas onde os agricultores vendem o leite que normalmente eles têm também no veterinário.
Mas aí sim, durante o fim de semana, pessoal, eles acham que seria importante um veterinário para animal de grande porte que fizesse o convênio com a prefeitura aí, nesse sentido. Tá? Então é a reivindicação do pessoal, né, que precisa desse serviço. A decoração de quebra-mola ali é essencial, caso que tenha pouca visão e tem bastante gente que passa naquela rua, ali na altura do Antônio Guzato. E com o tempo, ele está lá, só que com o tempo, por muito trânsito pesado, ônibus, caminhão, ele acabou achatando, é só levantar ele novamente, né, fotografia também, se for acendido. E a manutenção do bairro Bela Vista, no lado sul ali, há muito tempo, e o pessoal mesmo que mora ali faz, né, mas são pessoas que às vezes trabalham fora, né, que tem que são idosos, já aconteceu o pessoal cair ali. E a manutenção que a prefeitura faz é sempre na calçada em cima, que não é calçada, está bem grande ali, mas nunca no parâmetro. Como é a entrada da cidade, seria bom que tivesse um acompanhamento de quem faz esse serviço e tivesse um embelezamento, porque, né, daria vista para o nosso bairro e também para a entrada da cidade. E queria deixar minha consideração com a pessoa que, mesmo com pouco recurso, está fazendo coisa boa e bem feita, devagar, mas bem feita. Um abraço e que Deus dê saúde e bastante vontade de trabalhar. Claudio, tu está superando. Que Deus te ajude e que faça o serviço tranquilo até o próximo ano. Um abraço, boa noite a todos.
Ademar. Boa noite, colegas, vereadores e vereadoras, aos polícia civil, a Juliana, yes, a advogada, o Erika e nosso auxiliar do sistema de funcionamento da internet. Eu quero agradecer o Laudir também. Só quero que ele continue a estrada passando, mas eu sei que todas estão ruim e o pessoal está pressionando. A geral, ele começou, está muito boa, muito bonita, como quase nunca estava assim. Abriram as valetas, fizeram os parâmetros e assim que tem que ser. E passei também a vela do Armin, do Oldena, a entrada está meio ruim também. Mas as gerais sempre tem preferências. E eu sei que ele vai fazer isso tudo com o tempo, se o tempo colaborar. Era muito seco os últimos dias, mas agora dá para fazer alguma coisa. E aí, um agradecimento ao serviço que ele já fez. Eu já vi vários lugares, ali no final de baixo já fez. E que continua assim. Nós estamos no teu apoio. Muito obrigado.
Uma boa noite a todos, colegas, assessoria jurídica, secretário, comandante da Brigada Militar presente, em especial também a quem está nos acompanhando, quem está participando conosco desse lascar. Sobre as indicações, denominação de logradouro público, nós temos uma rua onde existem projetos aprovados, casas construídas, pessoas morando, residindo, onde não temos o nome da rua. Temos diversas, nesse caso, no município de Barão, mas no momento é uma indicação para a rua Geraldo José da Iprá. Todos sabemos da importância que o seu Geraldo teve em nosso município e está também anexo à indicação. Sobre a indicação de parceria de profissionais de arquitetura, sempre discutimos bastante nessa casa o auxílio do transporte universitário. Nesse caso, temos aí também diversos estudantes, diversos universitários, estão estudando ou que já se formaram em engenharia ou arquitetura. A sugestão é que o município, que o executivo converse e faça uma parceria com essas pessoas, com esses profissionais, Conforme comentei e solicitei ao executivo da administração anterior, se já existia algum projeto ou alguma destinação do prédio do tal chamado Elefante Branco que temos aqui à nossa frente, que é parte de propriedade do município, pertence ao município, se existia algum projeto ou alguma coisa. Segundo a resposta do prefeito anterior, é que não existia até o momento algum projeto, alguma proposta, mas e sim diversas ideias, diversas indicações já existem. Então, sabemos que o nosso município, nós temos uma grande carência aqui no centro da cidade, em questão de eventos, né, eventos culturais, até desportivos, apresentação de comunidade. Sabemos que alguns eventos já foram cancelados, Natal, apresentações de Natal, apresentação final de ano, Páscoa, diversos eventos já foram cancelados em caso de chuva, em caso de mau tempo. Então nós poderíamos aproveitar esse espaço, claro que bem planejado, é o que nós queremos, que seja um espaço bem planejado que possa ser ocupado aí por muitas pessoas, para que se possa fazer diversos eventos nesse local. E claro, também temos a questão em que se fala muito no município, na sede, questão dos banheiros públicos, precisariam de uma reforma ou de uma construção de novos banheiros. Fica a sugestão aí também, para que os banheiros possam ser construídos, possam estar localizados dentro desse pavilhão, e diversas coisas mais poderiam estar localizadas dentro desse pavilhão. Mas conforme sempre falamos, que seja algo organizado, que seja algo pensado, algo discutido pela comunidade, para que saibamos realmente a melhor forma de aproveitamento desse espaço. Outra indicação, alteração da lei do auxílio às cisternas. Hoje nós temos a lei municipal 1421 de 2009, uma lei que concede auxílio à construção e ou instalação de reservatórios de água proveniente da chuva. A indicação é que se estenda esse auxílio também a quem faça aí uma proteção às fontes, a captação de água superficial. Tivemos novamente aí em todo o município grandes problemas de falta de água. Então também temos aí em diversas propriedades, diversas fontes, diversas vertentes. Essas sim poderiam ser aí protegidas. E poderíamos ter água suficiente aí para uma família ou mais famílias, se elas estivessem protegidas. Então, a sugestão é que se altere essa lei de auxílio que temos, para que essas fontes, essas vertentes de captação também possam receber esse auxílio. Nós temos, apenas lembrando, nós temos essa lei de auxílio para quem está nos ouvindo e gostaria também de fazer uma cisterna ou colocar alguma caixa de água. Artigo 3º da Lei 1421 é um auxílio de R$30 por metro cúbico de reservatório até 3 mil litros. Auxílio de R$25 por metro cúbico de reservatório para quantidade de 3 mil a 7.500 litros. De R$20 por metro cúbico de reservatório para a quantidade de 7.501 a 20 mil litros. De R$15 por metro cúbico para o reservatório de quantidade de 20.001 até 50 mil litros de água. Ou também de R$10 por metro cúbico do reservatório para a quantidade acima de 50 mil litros. Claro que a sugestão é que para o executivo estude a possibilidade de dar o auxílio aí para a proteção das nossas vertentes. Poderíamos assim estar economizando a água da rede, que todos os anos está faltando. Teríamos um grande auxílio aí. Uma boa noite a todos e continuem participando com a gente. Bernardino.
Eu queria saudar a todos. Não vou me reportar muito às indicações, porque eu acho que elas são muito claras e notórias. Mas eu queria dizer o seguinte para os colegas vereadores e também para os que nos acompanham aqui nas páginas do Face. A indicação de um vereador é apenas uma sugestão de pauta para o executivo. Senão, lá pelas tantas, dá a impressão que nós, vereadores, queremos determinar o rumo do governo. Não são indicações, são pautas que, às vezes, não estão tão evidenciadas pelos respectivos setores. Então, são apenas indicações e não queremos interferir no Poder Executivo. Porque quem realiza obras, né, presidente, sempre é o Poder Executivo. Nós podemos fazer indicações, legislar e opinar. Mas quem vai executar os serviços sempre é o Poder Executivo. Então, eu gostaria de deixar muito claro que não é uma tentativa de ingerência de nós vereadores nesse sentido. Eu só gostaria de enviar um ofício, presidente, especialmente para a Secretaria da Saúde. Não sei se nós vivemos a época do fake news. Então, há um comentário de que a Unidade Básica de Saúde de Arroio Canoas passará a ter atendimento apenas durante 2 dias por semana. É uma dúvida que eu tenho. Este é o comentário que está perambulando. Então, eu quero saber se isto é fato ou é fake. Ou seja, se é fato ou boato. Se for fato, então que haja uma explicação do porquê estaria se tendo este procedimento. E se também não for verdade, que se esclareça, porque as pessoas começam a comentar, às vezes em cima de assuntos que são desnecessários, infrutíferos, ou às vezes acabam denegrindo a imagem e o trabalho. Então gostaria dessa explicação, senhor presidente. Também eu fiz 2 flagrantes, um no final de semana e um agora há pouquinho, sobre, infelizmente, isso não é um problema da administração de hoje, já vem de várias administrações, entulhos, principalmente de móveis e outros objetos de construção e assim por diante. Então, detectei isso ali próximo à lavagem do André, próximo à filha lá, naquelas lixeiras. Aqui ao lado de onde nós estamos, da Câmara de Vereadores, ali junto à unidade de saúde, onde tem a parada de ônibus aqui ao lado da APAE, vários móveis jogados, ficaram no final de semana. Então, eu não sei qual é o procedimento, se é preciso notificar os proprietários dos imóveis, porque muitas vezes isso acontece quando o proprietário aluga esse imóvel, as pessoas abandonam o imóvel, se retiram, vão morar em outro local e o que sobra simplesmente jogam na rua. Então, eu acho que é necessário uma tomada de providência. É um assunto que já vem de alguns anos. Então, e a questão que eu colocaria, presidente, é que se divulgue, então, o calendário para o recolhimento de lixo e que as pessoas, na medida do possível, respeitem esse calendário. Coloque, então, as vésperas do dia que o lixeiro efetivamente vai recolher esse tipo de lixo. Então, eu gostaria que se fizesse essa manifestação. A outra questão, presidente, eu gostaria de saber o seguinte, o que vai ser divulgado na página da Câmara de Vereadores? Algumas pessoas me perguntam, por exemplo, as indicações, elas aparecem na pauta, mas depois as considerações dos colegas não aparecem na divulgação. Então eu gostaria de saber qual é o critério que a presidência vai usar para fazer a divulgação. Da mesma forma, é nas páginas do jornal que divulga o espaço da Câmara de Vereadores. Que tipo de notícias serão veiculadas ou informações? Serão sempre as indicações ou haverá uma outra questão, presidente? Então, gostaria, nesse sentido, de salientar. Então, quanto as indicações, eu só gostaria de me reportar, porque o Claudir, agradeço, viu, Claudir, você fazer referência à ponte, eu só faria alusão à questão daquele espaço ali atrás do ginásio, que valeria a pena ser pensado. Não precisa ser uma coisa às pressas, porque nós temos ociosidade daquele espaço lá, e ao mesmo tempo ele é um espaço excelente, porque não gera perigo para as pessoas utilizarem. Então eu gostaria que fosse pensado com carinho pelos diversos setores da administração. Grande abraço, boa noite a todos.
Giovana. Boa noite a todos aqui presentes e também boa noite aos nossos ouvintes que estão nas redes sociais. Eu também, como nosso amigo Claudir, estive hoje aos arredores aqui na sede, visitando alguns setores, como também prometi que em segunda-feira estaria aqui na sede, em Barão. Estarei geralmente ou de manhã ou só pelo período da tarde. Então, hoje eu estive em alguns arredores, alguns setores, e também falei com os secretários da educação, e já temos previsto a volta às aulas. Provavelmente será pelo dia 8, porque ainda tem algumas coisas para se fazer. Porém, ainda estamos em dúvida, ainda está em dúvida como será feito, já que a gente precisa ter uma distância, né, entre as crianças. Então, está prevista uma redução do número de crianças nas salas. Mas eu perguntaria, de qual maneira ficaria melhor? Qual seria essa maneira que vai ser feito? Então, sugeria aos governantes que fizesse uma enquete com a comunidade escolar para ver suas opiniões. Porque temos dois fatos ali. Será de segunda, quartas e sexta, uma turma, outras terças e quintas. Ou outra turma será um rodízio semanal. Então, seria interessante se a comunidade escolar desse sua opinião para como ficasse melhor, já que são nossas crianças, né, alunos, e com certeza vai ser bem melhor se todos tiverem, né, as suas opiniões, os pais, professores. Outra coisa também, não tem nenhuma indicação para hoje, mas quero agradecer ao trabalho do Laudir, que está se empenhando bastante nas ruas, melhorando nossas estradas. Inclusive, também passou pela Francesa Baixa. Solicitei a ele também que melhorasse o acesso da estrada Francesa Baixa, que desce ali a Bom Princípio, que está bem precário, que há alguns anos, não é mais passado patrola e nada. E ele me prometeu que assim que o tempo também melhorasse, ele iria fazer, é uma prioridade também, aquele trecho. Visto que tem bastante movimento a nossa estrada. Inclusive, esses dias, essa semana, acredito que foi, que teve um tombamento de um caminhão, e então foi interditada a rua, aqui pelo centro, né? E tiveram que passar pela nossa estrada. Francesa Baixa, ligando a Bom Princípio. Santa Terezinha, Bom Princípio. Então, teve um alto fluxo de caminhões até de cegonhas de carros, cegonhas que levam carros. E no normalmente, diariamente, também temos muito fluxo de caminhões. Então, seria, assim, uma estrada bem própria para um bom funcionamento. Visto também que já está, né, solicitado o nosso asfalto, um pedaço, pelo menos, né? E todos os moradores estão ansiosos para receber esse asfalto. Sem mais, então, quero agradecer a todos e deixar uma boa noite a todos os ouvintes e a todos os nossos colegas aqui. Muito obrigada.
Sendo o que constava na pauta, agradecendo a proteção de Deus
Declaro encerrada os trabalhos da sessão ordinária do dia 18 de janeiro de 2021. A próxima sessão, então, no dia 25 de janeiro.